presidente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Aos 5 dias do mês de agosto de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de disponibilização de dispositivo intrauterino, o DIU, no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 134 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que foram flagradas em áreas e logradouros públicos fazendo uso de drogas ilícitas em desacordo com determinação legal ou regulamentar e da outras providências. Veto 135 de 2024, de autoria do prefeito. Veto integral ao toque de lei número 54 de 2024, que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condomínios decorrentes de perturbação de sossego envolvendo crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down no município de Anápolis. Veto 136 de 2024, de autoria do prefeito. Veto parcial ao toque de lei número 56 de 2024, que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Anápolis e da outras providências. Veto 137 de 2024, de autoria do prefeito. Veto parcial ao toque de lei número 55 de 2024, que institui a política do cão comunitário e da outras providências. Veto 138 de 2024, de autoria do prefeito. Veto integral ao autor-se lei número 57 de 2024, que dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivo reversível de longa duração de etanogestrel e da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, Hélio Araújo, Hamilton do Autismo e Luzimar Silva. Grande expediente. Usaram a palavra Afonso do Industrial, Delcimar Fortunato, Frederico Godoy, Cleide Lário, Domingos Paulo de Souza, Jean Carlos e Jackson Charles. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 118 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor José Baltazar Ribeiro e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 128 de 2024, de autoria da mesa diretora, que denomina de Centro Médico da Jaiara, vereador José Vieira da Silva. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 256 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre o uso de sítios de internet e recursos de tecnologia assistiva e sistema Braille pela administração pública, pelos estabelecimentos privados e comerciais sediados no município de Anápolis para pessoa com deficiência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 94 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o evento Avivados e dar outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram lidos moções, indicações e requerimentos. Não havendo quórum suficiente, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 6 de agosto, em horário regimental. Consta em ata o nome dos vereadores presentes em plenário no momento do encerramento da sessão. Não há correspondências. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 139, de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui a Semana Municipal de Conscientização
sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, a ser celebrado anualmente na primeira semana de agosto no município de Anápolis. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capo Poeta Cacheta. Informo o vereador que o pequeno expediente ainda tem dois espaços. Já tem dois oradores inscritos. Primeiro a falar o vereador Suende e depois o companheiro de partido, o vereador Hélio Araújo. Ambos do PL.
São 9 horas e 47 minutos, 9 e 47, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Policial Federal Suender, na tribuna, ele que é do PL.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, bom dia a todos aqui do plenário. Antes de falar o assunto, gostaria de mandar um abraço para o senhor José Rodrigues, da Vila Norte, que sempre está nos ouvindo, conversando comigo, falando sobre os problemas da cidade. A gente sempre interage aí, né, dos problemas da cidade, e ele é assíduo, né, ouvinte aqui da Câmara Municipal das sessões plenárias. Um abraço então aí ao senhor José Rodrigues, da Vila Norte. Gostaria de falar um pouco novamente, né, sobre a questão do centro de especialidade de distribuição. Mais uma vez, muitas informações de que faltam ali, está faltando os tratamentos para diabéticos, né? Insulina, Lantus ou Lantus, o insumo para bombas, gases, sensores, e o suplemento de nutrição, né, que sempre ali está faltando. A gente teve, fizemos uma fiscalização há pouco tempo e faltava todos os suplementos, na verdade, à época. E hoje, né, continua em falta vários suplementos ali. E os problemas dos diabéticos continuam os mesmos, falta de insumos. Então, estou pedindo aqui que o novo secretário que assumiu, né, essa pasta aí, que veja esse problema dos diabéticos, que é recorrente aqui na cidade de Anápolis, e hoje uma reclamação grave ali no centro de distribuição, falta desses insumos de insulinas. Que tenha um olhar clínico aí para esses pacientes, que eu já até denunciei aqui há um tempo atrás, morte de paciente, né, por problemas desse protocolo. Inclusive, peço aqui para que reveja o formato do protocolo de atendimento aos diabéticos, porque esse protocolo também, ele é ruim para esse atendimento, para esse tratamento, e acaba, assim, sendo deficitário a quem necessita desse tratamento. Outra demanda aqui que eu estou solicitando em tribuna é sendo voz do bairro Flor de Cerrado, é a iluminação e sinalização naquela entrada. Está fazendo a obra ali, que ótimo, mas isso não impede de sinalizar e iluminar aquela entrada ali do Flor de Cerrado, aquela entrada que há pouco tempo foi asfaltada. Então é importante que ilumine, sinalize, é um risco para os moradores daquele bairro. Há uma dificuldade de trafegar ali, né, quando à noite, né, claro, por falta de iluminação e também por falta de sinalização. Então, informo aqui, solicito ao Poder Público, ao Poder Municipal, que faça ali a iluminação, que proceda ali a sinalização para deixar aquele local com mais trafegabilidade, menos risco. É um risco iminente para as pessoas que trafegam ali, que andam por ali, que precisam daquela via para entrar no bairro e deslocamento. Então solicita aí que o Poder Público possa fazer, proceder à iluminação e à sinalização da entrada do bairro Flor de Cerrado. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Cumprindo o compromisso com o vereador Hélio, de sempre ter o espaço conosco aqui. O senhor está com a palavra, foi até 5 minutos, vereador Hélio.
9 horas e 51 minutos, espaço pequeno expediente. São 5 minutos para cada orador na tribuna. O vereador Hélio é do PL. Vamos acompanhá-lo, então, na sessão ordinária.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes,
especial à bancada do PR, vereador Jean, vereador Suender, todos os vereadores, na pessoa desses dois valorosos vereadores, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar a bancada do PR é uma satisfação. Cumprimentar aqui os radialistas aqui presentes, na pessoa do Lucivan, que fez a cobertura ontem da nossa convenção partidária. Não só o Lucivan, mas todos os que estão aqui. Bom dia a todos vocês, aqueles que nos seguem pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação. Bom dia. Fico feliz por estar aqui representando o Partido Liberal, que é o PL. Falar da convenção partidária nossa de ontem. Uma convenção que realmente mostrou a força do PL em Anápolis. A força dos conservadores, a força da mudança na cidade de Anápolis. A Câmara Municipal de Anápolis ficou pequena para tantos filiados, tantas autoridades, tantos deputados federais, dois senadores prestigiando ontem, nessa data tão linda, tão maravilhosa, que é a segunda-feira, às 14 horas. Quando todos falavam assim, a segunda-feira, à tarde, ninguém vem numa convenção, ninguém participa. Nós mostramos realmente o caminho daqueles que querem a mudança na cidade de Anápolis. Câmara Municipal lotada de convencionar, da convenção partidária do PL. Uma Câmara que mostrou realmente o futuro dessa cidade, o futuro promissor que nós queremos para a nossa cidade. Apresentamos ontem, Jean Suender, os nossos pré-candidatos, que são, a partir de ontem, viraram candidatos. Os 24 pré-candidatos do PL foram sancionados por essa convenção. Nós mostramos realmente os nossos, o futuro dessa cidade, esses vereadores que realmente querem uma mudança da cidade. Mostramos para a cidade de Anápolis o nosso futuro prefeito, o próximo prefeito, Márcio Correia, juntamente com o nosso vice-prefeito, Dr. Voz Graus, que vieram aqui, discursaram e falaram um pouquinho das suas ideias, um pouquinho da mudança que querem para a cidade de Anápolis. Tenho certeza que a cidade de Anápolis fará uma boa escolha, escolhendo essas duas pessoas que são nosso futuro prefeito, nosso próximo prefeito e o futuro juntamente com o nosso vice-prefeito. Parabéns a todos que vieram. Sei que poucas pessoas falaram dessa convenção, mas dizer que a convenção foi linda, a convenção foi cheia de pessoas que realmente querem a mudança, uma convenção lotada de pessoas e nós mostramos a força dos conservadores na cidade de Anápolis. Por último, quero parabenizar os festeiros da comunidade Santa Maria dos Anjos, Lindomar e Márcia, que aceitaram esse ano o desafio de serem o festeiro da nossa paróquia, que é a paróquia São Francisco, da capela Nossa Senhora dos Anjos, que fica aqui próximo à Câmara Municipal, entre a Câmara Municipal e alguns dois, praticamente dois quarteirões acima aqui da Câmara Municipal, se encontra a capela Santa Maria dos Anjos, que está em festa. Do dia 30 de junho a dia 11 de agosto, é a festa em honra a Santa Maria dos Anjos. Comunidade essa que faço parte há mais de 25 anos com a minha família. E lá, todos os dias, do dia 30 ao dia 11 de agosto, é a missa solene às 19 horas. Quero fazer um convite a toda a comunidade, aquelas pessoas que querem participar, venham participar da missa às 19 horas e logo após acontece a barraquinha. A barraquinha que todos gostam de participar. Uma barraquinha com comidas típicas, com todos os dias shows. E essas comidas típicas sempre tem batatinha, pastéis, cachorro-quente, churrasquinhos, canjica e várias outras comidas típicas de barraquinha. Tem leilões. E essas barraquinhas geralmente são feitas pelas comunidades das capelas que fazem parte da Matriz São Francisco. Quero até que agradecer a todas as capelas e a Matriz São Francisco, em especial aquelas pessoas que fazem parte das barraquinhas, que são das capelas, que são pessoas que estão ali voluntariamente ajudando a sua matriz e a sua capela, que é a Capela Santa Maria dos Anjos, e ajudando. Dessa forma, faz esses shows, com shows ao vivo, e ajudando todos os dias, confeccionando, fazendo as comidas típicas. Faço aqui o convite a todos que estão ouvindo, participando, venham participar junto com a gente da festa em louvor a Santa Maria dos Anjos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Capo Pé de Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, Elcimar Fortunato. Cumprimento a você que nos está nos escutando através da Rádio Manchester ou nos acompanhando através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, todos que tiveram as suas convenções, encerraram as convenções ontem, e eu gostaria de enaltecer a convenção do PRTB juntamente com o PDT na data de ontem. Diferentemente, eu vi várias convenções, inclusive ontem às 14 horas a convenção que esteve aqui, eu vi que tinha muitas pessoas, mas eram poucos anapolinos, muitas pessoas de Goiânia, muitas pessoas de Brasília, pessoas engravatadas, diferente da convenção do PDT e do PRTB, de pessoas simples, pessoas anapolinas como nós, presidente, e que lotou esse espaço. Não tinha engravatados, não tinha abastados financeiramente. Realmente, o povo de Anápolis reconhece como que é uma convenção tipicamente anapolina, uma convenção de pessoas humildes, não pessoas que vêm de Brasília, lotou mesmo, às 14 horas lotou, mas anapolino mesmo, acho que tinha só uns gatos pingados aqui ontem, mas a convenção do PRTB e do PDT, sim, muitas pessoas humildes, pessoas que estiveram aqui por vontade própria, não por nenhum tipo de interesse político, pessoas que torcem, não para os políticos, e sim para a cidade de Anápolis, para o desenvolvimento, aquelas que realmente sabem que o lado certo é o lado que nós estamos, presidente. Esse é o lado certo. Não escondemos atrás de camisas coloridas, do qual alguns partidos aí, que sempre estiveram do lado, agora, por questões políticas, querem colocar uma camiseta aí colorida e achar que vai mudar a cabeça do cidadão anapolino. O cidadão anapolino é inteligente, o típico do interior, uma cidade grande, mas o anapolino é típico do interior. Mas ele não é bobo, não. Ele não é bobo, não. Ele sabe diferenciar quem realmente trabalha por ele ou quem está apenas no período eleitoral querendo se enaltecer com a cor de camisa. Presidente, fiquei muito feliz, muito obrigado pela presença do PDT junto com o PRTB, uma festa simples, como já disse, mas muito bonita, com pessoas que realmente estão abraçadas no projeto de ver um Anápolis cada vez melhor, um Anápolis que cresce a cada dia e que vai continuar crescendo. Muito obrigado, senhor presidente, que nós continuamos sendo abençoados por Deus e continuamos sendo humildes. Nunca deixemos o poder subir para nossas cabeças e tentar enaltecer pessoas grandes. Vamos continuando com nossos passos curtos, mas que nós chegaremos muito mais longe. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o último orador do pequeno expediente, vereador professor Marcos.
10 horas, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador professor Marcos é do PT. Usa a tribuna, então,
no pequeno expediente. Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero falar sobre a importância do esporte para a juventude, para a criança e adolescente. Ontem a Rebeca ganhou mais uma medalha enquanto a gente trabalhava aqui. E o esporte é o caminho para reduzir a violência, para tirar crianças e adolescentes da drogadição, para reduzir a quantidade de abusos sexuais, inclusive, e para mudar a história de vida de crianças e adolescentes, para gerar proteção. Aqui em Anápolis, durante esses 4 anos, nós desenvolvemos uma série de projetos no Galpão Skate Park, lá na Boa Vista, em parceria com o Paulinho do Skate. Mas o mandato de um vereador não consegue atender toda a demanda de uma cidade. Nós precisamos de projetos de acolhida para todas as crianças e adolescentes da cidade. Nós precisamos de projetos que selecionem os nossos adolescentes com alto rendimento e que invista mais recursos para que esses adolescentes possam se destacar, e nós precisamos financiar esses atletas para que eles possam competir no país inteiro e para isso é preciso investimento, recurso público. Nós precisamos ainda valorizar os que representam a nossa cidade. Nós precisamos ter convênio com as escolinhas, com as academias, com as ONGs, com as associações, com os institutos, com o Instituto Federal, com a Universidade Estadual, com os cursos de educação física, para que a gente possa fortalecer o esporte, atendendo os mais de 60 mil crianças e adolescentes da nossa cidade. Nós precisamos fortalecer o esporte na ponta. Isso é muito importante para a gente construir uma geração de novos atletas. Nós precisamos valorizar os esportistas, os professores, para que cada vez mais, no país inteiro, a gente tenha atletas se destacando e levando o nome do Brasil lá para fora. Então, essa fala de hoje é para fazer essa lembrança importantíssima, essa homenagem aos atletas que têm representado o Brasil lá fora, dando muito orgulho para todos nós. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, com 4 oradores inscritos. Primeiro a falar, vereador João da Luz.
São 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. Vereador João da Luz é do Cidadania e usa a tribuna, então, como disse o presidente Dominguinhos do Cedro, por 10 minutos, porque estamos agora no grande expediente. Sessão desta terça-feira.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham agora. Eu quero usar esse espaço para agradecer. Quero agradecer o doutor Hélio Lopes pelo convite. Ele, representando o partido PSDB, ele me fez um convite para ser vice na chapa, na Federação Cidadania PSDB. Eu quero dizer que eu fiquei lisonjeado pelo convite, pela consideração, pelo respeito, né, pelo carinho, de saber que nós, o nome do João da Luz é o nome que pode contribuir para a discussão, para o debate, para apresentar os problemas da nossa cidade. Então, quero manifestar minha alegria e deixar meus agradecimentos. Doutor Hélio Lopes, o Hélio da PAI, demonstrou um respeito e uma consideração que eu nem imaginava. Foi um convite surpresa, mas eu levei em consideração esse convite. Nós fizemos várias análises, levei para os meus amigos correligionários, as pessoas que me acompanham, o meu trabalho, levei para o nosso partido Cidadania essa discussão para poder nós chegarmos a um consenso, nosso presidente Michel Roriz, e nós chegamos a uma conclusão que o Cidadania, que é um dos maiores partidos da cidade de Anápolis, é o sexto maior partido da cidade de Anápolis, juntamente com o PSDB, que é o segundo maior partido da cidade de Anápolis, dois gigantes se unem para fazer uma composição de uma chapa forte, competitiva, e que pode eleger 3 vereadores. Então, eu fiquei muito feliz dessa consideração, desse respeito, e dizer que essa composição teve...
Mapa, vereador.
Vereador Delcio Mapa, gentileza.
Obrigado pela oportunidade. Parabéns, vereador João da Luz. E o senhor disse tudo, né? Uma federação forte, né? 2 partidos fortes, com tempo de TV e uma chapa bem formatada, né? Com 2 nomes, né, na cabeça, né? Hélio da Pai, né? O nosso querido Hélio Lopes, que fez um trabalho brilhante, o Michel Roriz, que é o vice também, o presidente estadual do Cidadania. Estou muito feliz também, né, de fazer parte desse grupo e com certeza, né, nós temos aí a chance real de fazer 3 vereadores, viu, Capitão de Cacheta, 3 vereadores, e já montei chapa, né, e toda vez que eu monto chapa, o pessoal fala assim, lá não faz nenhum. Eu sempre falo, vai fazer 2, vai fazer 1, vai fazer dessa vez eu vou falar e vai ficar registrado. A federação vai fazer 3 vereadores, pode ter certeza aí. Pode registrar, né? Eu banco isso aí. Eu tenho certeza que sim, porque os nomes são competitivos e os 24 pré-candidatos estão trabalhando, estão nas ruas e vai acontecer. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar. A chapa ficou assim constituída, né, na convenção. Nós tivemos uma convenção muito bonita, que aconteceu no sábado, aqui nessa casa. A chapa ficou assim, o Hélio da APAE como candidato a prefeito e o vice, o Michel Roriz, representando Cidadania. O Hélio da APAE é uma pessoa de respeito, uma pessoa que já demonstrou ser um gestor de qualidade, eficiente, ser honesto, é um advogado, é uma pessoa que representa bem a nossa cidade em qualquer lugar que vai. E o Michel Roriz? Michel Roriz é um empresário do setor da área da saúde, bem sucedido, ele já foi diretor na saúde aqui da cidade de Anápolis, tem experiência, vai poder contribuir para a nossa saúde, construindo propostas para resolução de problemas hoje que nós enfrentamos, principalmente na área da saúde. Então, eu fiquei muito feliz de saber que nós vamos estar representando uma chapa de pessoas ilibadas. Hélio Lopes e Michel Roriz são pessoas com reputação ilibadas e, com certeza, podem apresentar propostas ao nível da cidade de Anápolis. Com certeza, eles vão trazer um plano de governo que nós contribuímos mostrando as problemáticas da cidade. Nós precisamos de políticas públicas, não só na área do esporte, como eu vi aqui bem, o professor Marcos mencionou. Parabéns, viu, professor Marcos? Nós precisamos de propostas na área do esporte, na área da saúde, nós precisamos na área da infraestrutura, nós precisamos de concentrar as forças, porque hoje nós sabemos que a cidade ela é constante, ela enfrenta problemas constantes e todo dia surgem demandas novas. E agora, esse grupo formado por dois gigantes, dois partidos gigantes da cidade de Anápolis, o PSDB e o Cidadania, tem a condição de mostrar para a cidade de Anápolis, através de propostas de plano de governo, que vem para contribuir, que vem para ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas vulneráveis, as pessoas hoje que enfrentam dificuldade. Eu tenho certeza que será agora construído propostas durante o período eleitoral que convencerá o eleitor. E somando de um mais um, nós vamos estar puxando para esse grupo agora, representado pelo Hélio Lopes e também pelo Michel Roriz e por essa chapa poderosa de vereadores que vão mostrar para a cidade de Anápolis. E tem muita gente cantando de galo que já ganhou, né? Mas Anápolis tem o costume de surpreender. E a terceira via, a quarta via, está vindo com propostas. Ser conservador é uma coisa. É muito importante ser conservador, defender os ideais da direita. É muito importante. Mas o mais importante é ter propostas que atendam às demandas da população, principalmente a mais carente. E é isso que essa chapa vai visar, essa chapa do PSDB e do Cidadania. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Gostaria de cumprimentar aqui meu amigo, Major Cremildo, que se faz presente. Muito obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo aqui nessa Casa do Povo. Convido o próximo orador, vereadora Cleide Lário, a usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 10 horas e 11 minutos, 10 e 11, vereadora Cleide Lário, que é do Republicanos. Vamos acompanhá-la.
Obrigada, presidente Exercício. Bom dia a todos os presentes, aqueles que estão nos ouvindo aí através da Rádio Manchester. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador presidente em exercício Fred Cacheta. Cumprimento os demais colegas em nome do vereador Alex Martins. Cumprimento a toda a imprensa em nome da Giovana. Cumprimento aqueles que estão nos ouvindo aí através do YouTube e também da Rádio Manchester. O que me traz a essa tribuna aqui hoje é para falar sobre uma das pautas que eu sempre defendi desde o início do nosso mandato, que é o agosto lilás. Sabemos que, infelizmente, muitas mulheres estão sendo vítimas de violência e, infelizmente, esse número tem aumentado consideravelmente. Nós estamos aqui, o Agosto Lilás, ele é uma campanha nacional que ela sempre leva à conscientização. Nós acreditamos que a conscientização, ela pode tirar uma mulher vítima de violência. Uma frase que muitas das vezes nós que trabalhamos com esse tema, muitas das vezes ouvimos, é que mulher apanha porque quer. Mas, infelizmente, essa é uma frase que realmente ela é chocante, mas que não é verdade. Nós sabemos que a mulher, ela cresce com um sonho, ela cresce querendo em se casar, ela busca ali o seu companheiro e ela busca um príncipe. Infelizmente, esse príncipe, muitas das vezes, ele bate, ele humilha, ele massacra essa mulher, levando ela a ter problemas psicológicos, levando ela a ter problemas financeiros e que desanda toda a vida dessa mulher. E muitas das vezes ela entra com a medida protetiva, ela toma coragem, ela denuncia, entra com a medida protetiva, porém, às vezes, ela desiste desse processo. Mas porque, infelizmente, um sonho dela foi destruído. Ontem nós estivemos ali na OAB, representando essa casa legislativa e também a Procuradoria da Mulher, para falar um pouco dos trabalhos que já avançaram no nosso município em relação à defesa da mulher. Em relação à defesa dessas mulheres que muitas das vezes são vítimas de violência dos seus companheiros. E nós defendemos que quanto mais políticas públicas voltadas para as mulheres, mais mulheres serão protegidas, mas que essas políticas públicas têm que ter efetividade. E nós falamos ali sobre o trabalho que é realizado pela Procuradoria da Mulher, vereador Afonso, o senhor que está chegando agora, aqui nesta casa. Nós atendemos várias mulheres que são vítimas de violência. Nós não atendemos apenas as mulheres, mas nós acolhemos a família. Porque quando uma mulher é vítima de violência, a família também acaba sendo vítima de violência. Então, nós sempre defendemos e procuramos atender com carinho e acompanhar cada caso que chega para a gente até a Procuradoria da Mulher. A Lei da Maria da Penha, ela foi uma conquista de todas as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteção e punição dos agressores de mulheres. E ela, amanhã, completa a maioridade, completa seus 18 anos. E, então, nós temos sim que comemorar, porque é um dispositivo que veio para acolher e proteger mulheres que são vítimas de violência. Mas, ainda temos muito que avançar. Porque enquanto houver uma mulher vítima de violência, nós ainda temos que lutar. Porque hoje nós vemos mulheres que são vítimas de violência, mas infelizmente essa violência chega até os filhos. Vereador, por favor, garanta minha fala, porque está atrapalhando. Então, hoje nós sabemos que essas mulheres, elas sim têm que lutar sempre para que possam sobreviver nesse meio que muitas das vezes é agressivo a ela. E quero aqui agradecer a todos pela oportunidade e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide. Convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui todos os internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da nossa grandiosa Rádio Manchester, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, todos que cobrem a sessão da imprensa presente e todos presentes no auditório. Senhor presidente Domingos de Paula, ontem eu quero aqui frisar aqui e cumprimentá-lo pela grande festa ocorrida na noite de ontem, onde o senhor demonstra, mais uma vez, a sua liderança e o seu conceito para com a população, sobretudo aos moradores da região leste, do nosso querido Bairro de Lourdes. Uma festa bonita, uma festa promissora, que com certeza os frutos chegarão. Nós temos observado que ao longo desse mandato, muitos avanços têm acontecido. E agradeço até às vezes a oposição que sussurra em nossos ouvidos aqui durante a sessão, dizendo do conceito que nós temos perante a sociedade com os resultados obtidos aí com a população. Eu só tenho a comemorar, eu só tenho a agradecer a administração municipal pela parceria com o Poder Legislativo. Ontem eu frisei aqui a importância que foi o Poder Legislativo no episódio da assinatura do contrato de programa. Vejo aí, às vezes, vereador que votou contra o contrato de programa, tirando fotos e fazendo vídeos nas obras de expansão de água e de esgoto da cidade. Esse mesmo vereador que votou contra o contrato de programa. Vereador Hélio, eu não estou dizendo que é o senhor, estou me dirigindo ao senhor para fazer uma reflexão. Vereador Hélio, eu estou dizendo para o senhor o seguinte, não estou dizendo que é o senhor, estou me dirigindo ao senhor, primeiro que eu tenho uma simpatia pelo senhor. O exercício do mandato de vereador é algo que deve ser visto com muita responsabilidade por nós, vereadores. Às vezes a gente vê, vereador Hélio, um ou outro vereador fazer uma oposição atacando veementemente a pessoa do gestor e, às vezes, até votando contra projetos que vão de encontro aos interesses reais da população. Então, fazer oposição, às vezes, ela tem que ser feita com responsabilidade, no sentido de que, mesmo sendo oposição, às vezes temos que votar projetos que fira, ou seja, contrário a opiniões de alguém que nos acompanha, ou de um grupo que nos acompanha, mas que o nosso objetivo aqui não é para atender um determinado grupo, e sim atender os anseios da sociedade, né? E quando eu disse do contrato de programa, eu disse exatamente que nós tivemos uma batalha grande aqui nessa casa, fomos taxados, fomos massacrados, os vereadores que votaram favorável, o senhor não estava na casa, não foi o senhor, não participou desse processo, mas nós que votamos favoráveis ao contrato de programa, nós fomos massacrados pelas redes sociais, nós fomos massacrados pela oposição, mas que, mesmo assim, sabendo desse massacre, nós não deixamos, não fugimos da nossa responsabilidade e assumimos a responsabilidade, e hoje nós comemoramos, a cidade comemora o fim da seca em Anápolis. A cidade comemora porque as emissoras de rádio, pela manhã, elas eram sobrecarregadas de reclamações de moradores. Olha, no meu bairro está faltando água. Não tem um pingo da torneira, eu não lavo roupa uma semana, eu estou até sem tomar banho por falta de água. E nós aqui, mesmo sabendo que a oposição queria só fazer politicagem e não estava interessado em resolver o problema da população, nós assumimos. Nós votamos favorável ao contrato de programa que assinalava para um investimento na ordem de 600 milhões de reais na cidade de Anápolis, no tratamento de água, na ampliação da rede tratada, na ampliação da rede de esgoto, na captação e na reservação de água
na cidade de Anápolis. Eu moro em uma região que é a minha amada Grande Vila Formosa, que abarca Jardim América, Vila Formosa, Eldorado, Arco Verde, São Sebastião, Alto da Bela Vista, Setor Sul, Santa Clara, São Paulo, Itororó, Alphaville. Esta região, ela era abastecida pelo sistema de abastecimento do DAIA. Quando as águas baixavam, nós ficávamos sem água. E não tínhamos como receber a água do Piancó. E hoje, eu comemoro que a primeira obra, a pedido do vereador Jackson Charles, na ampliação de reservatório de água, foi feito no Jardim América, que está sendo possível agora, com as duas elevatórias, somando-se a antiga, lá naquele reservatório, agora não está faltando água mais na região devido à seca. E aí, hoje, se faltar água na captação de água do sistema DAIA, agora essas elevatórias poderão buscar água no Piancó para abastecer a região. É um grande ganho para a região, é um grande ganho para a cidade. E quando eu votei favorável a essa lei, eu votei porque eu sofria naquela região e sabia do que o povo passava. Eu sou um vereador bairrista, eu sou um vereador lá do fim da ponta, eu sou um vereador que vivo na frente com o povo. Eu sou um vereador que sofro com o povo os seus problemas. E por esse motivo, eu não tenho medo de assumir aqui as minhas responsabilidades e votar em projetos que, para a imprensa ou para a oposição, entre aspas, possa ser prejudicial para a cidade, quando, na verdade, o que importa é enxergar além das fronteiras. Você não pode enxergar só até naquela parede. O bom político, o político de responsabilidade, ele enxerga sobre a parede, após a parede. E nós enxergamos. E nós votamos favorável a essa lei. E hoje, a Anápolis está recebendo os investimentos necessários, vereador Jean. Vereador Jean, hoje a Anápolis está recebendo os investimentos necessários de uma lei aprovada nessa casa, que são os investimentos que estão sendo aplicados pela Saniago e pelo governo do Estado. Hoje, nós estamos comemorando essa grande vitória, vereador Hélio. Hoje, nós podemos dizer que nesse mandato, nós cumprimos mais uma vez com a nossa obrigação, que nós, na condição de legislador, na condição de apoiador para administrar a nossa cidade, nós cumprimos com o nosso papel. Muitos dizem, vereador é para fazer leis, vereador é para fiscalizar. É mesmo, mas vereador não é só isso não. Vereador também é para usar da sua influência perante as forças estaduais, federais, para que a cidade receba os benefícios. Vereador não pode ficar enclausurado apenas no poder legislativo, ou em uma sala, ou no microfone ao qual nós estamos falando. Vereador tem que ter influência estadual, vereador tem que ter influência federal. Vereador tem que sair da cadeira, viajar, ir em Brasília, ir em Goiânia, para buscar os investimentos para a cidade. E eu tenho orgulho de dizer que nós assim fizemos, que nós cumprimos com a nossa obrigação, que nós temos o orgulho de dizer que cumpri com aquilo que o povo que confiou em mim esperava. E além disso, nós buscamos também mais investimentos. Mas não foi só isso, não. Nós também fizemos lei aqui, vereador Hélio, que trouxe resolutividade para a sociedade e para o povo anapolino, no momento que ela mais precisava, que foi na época da pandemia, foi quando nós trouxemos para cá, através da indicação, e aprovamos a redução do ITBI, redução de imposto, inédito nessa casa. Eu tenho orgulho de dizer que sou um dos vereadores que aprovou uma lei nessa casa, a meu pedido, com a minha indicação, para a redução de imposto, que foi o imposto de transmissão e bens imóveis, derrubando de 1,50 para 0,75 por um período de 180 dias. Então, eu tenho orgulho de dizer, fiz o meu papel, estou fazendo o meu papel e continuarei fazendo o meu papel até o final do meu mandato, se Deus quiser, honrando a confiança daqueles que confiaram em mim a possibilidade de ser hoje um legislador ajudando o povo anapolino. Muito obrigado e vou à palavra, gente.
Obrigado, senhor quer falar, velho?
A parte.
Obrigado. Reta, nome do... Pode falar.
Ao vice-presidente, Jacques, ter citado meu nome. Fico feliz. Parabéns. Eu acompanho a sua trajetória como vereador dentro dessa casa, vereador Jacques. E é isso. A gente... Eu faço as mesmas palavras suas. Eu, nos últimos anos, nesses 3 anos e meio, praticamente, como vereador nessa casa, eu estava sempre dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro da Assembleia, pedindo trazendo emenda. Sou vereador que já trouxe mais de 15 milhões de emenda para a cidade de Anápolis. E esses 15 milhões aqui, independente se a gente é base, se a gente é oposição, a gente quer o melhor da sociedade anapolina. E eu já sou... Pessoas entram nas minhas redes sociais, ah, o Ega é oposição, o Ega é base. Não, a gente... Nós somos anapolinos, a gente quer o bem da sociedade. Desses mais de 15 milhões que eu trouxe aqui de vários legisladores dentro do Congresso, dentro do Senado, foram para ajudar a nossa sociedade, ajudar o Executivo, ajudar essa casa ao quê? A fazer a cidade de Anápolis melhor, ao povo anapolino mais feliz. Obrigado pelas suas palavras.
Obrigado, Hélio, mas o senhor é base, na sequência, o vereador Jean Carlos.
Dez horas e 28 minutos, vereador Jean Carlos.
Presidente Domingos de Paula, cumprimentar o senhor e todos os demais colegas, cumprimentar aqui também os colegas Heller Augusto Suender, em nome dele, todos que participaram ontem aqui da nossa convenção municipal, agora sim confirmada, né, as pré-candidaturas, aguardando registro, e foi uma bonita festa, e cumprimento a todos que participaram aqui na tarde de ontem nessa casa, da convenção do PL. Senhor presidente, quero abordar aqui dois aspectos, cumprimentar aqui a imprensa, os ouvintes, especialmente os servidores que nos acompanham. Recentemente nós tivemos aqui a votação de uma lei, de um projeto de lei, uma demanda que aguardávamos e lutávamos há muitos anos, em relação aos agentes administrativos. Foi a lei, foi aprovado, e foi sancionado, transformando a lei complementar 556. Mas, apesar de comemorarmos o avanço em relação à proposta de equiparação salarial dos agentes administrativos, eu alertei sobre algumas situações. Entretanto, como nós estávamos no prazo limite, evitando qualquer transtorno, eu me abstive de apresentar, apesar de ter ventilado ainda naquela ocasião a possibilidade de algumas emendas, mas para garantir o mais, eu me abstive naquele momento de fazer algumas considerações e que certamente terão agora desdobramentos. Primeiro, naquela noite mesmo eu alertei que não deveria ter sido inserido no projeto de lei a questão de opção, o VEPAN, que VEPAN não tem nada a ver, eu falo diretamente a vocês, agentes administrativos, nada a ver com piso salarial. Piso salarial é o vencimento base que você, da sua carreira, né, tenha o direito de integrar a sua remuneração. A VEPAM é uma vantagem decorrente de um direito adquirido que foi judicialmente garantido aos servidores. Pois bem, foi concedido naquela data 30 dias de opção, ou seja, a lei foi publicada em 4 de julho, o prazo foi exaurido em 4 de agosto e muitas pessoas, no afã de conquistar a equiparação, certamente optaram. Mas, certamente, a administração terá desdobramentos na via judicial. E mais, centenas de servidores ocupantes do cargo administrativo estiveram aposentados, estiveram na busca da opção e do direito de protocolar o pedido para a equiparação. E muitos desses sequer, Marcos Carvalho, tiveram o direito de acessar o direito consagrado constitucionalmente, o direito peticional, o pedido de equiparação. Pois bem, esqueceram de certamente lembrar que os agentes administrativos não são apenas os 316 que estão na ativa. Nós temos centenas aí também aposentados. E a Constituição Federal é bem clara, o direito de paridade. Aqueles que se aposentaram nessa mesma condição, terão também o direito de equiparação. Então, se a administração não fez o cálculo, realmente foi um lapso. Mas esses terão certamente o direito, se não administrativamente, judicialmente. Então fica aí o alerta, sobretudo a equipe jurídica da administração, para que possam se atentar, quem sabe eliminar os desdobramentos jurídicos e corrigir essas situações. O direito de equiparação sem perder a sua VEPAM e garantir a paridade aos aposentados. Então, a vocês, agentes administrativos, tivemos um grande avanço, reconhecemos, a administração propôs a equiparação, mas essas duas considerações, esse item da opção, desde o primeiro momento, fiz o alerta aqui, inclusive na minha fala no dia, não deveria estar consignado, vai causar desdobramentos, inclusive jurídicos. Da mesma forma, se não atentaram para os aposentados, é um direito consagrado constitucionalmente, chama paridade, e tenho certeza que o procurador poderá e certamente observará isso aí, que é consagrado constitucionalmente. E quero também, ainda em relação a vocês servidores, mas agora mais propriamente aos que têm produtividade, alertar a administração quanto ao decreto 50.528, que acrescentou dispositivo ao decreto 49.723, no que diz respeito à tabela de atribuições de produtividade. Vários dispositivos legais foram preteridos, o decreto está legislando, ou sendo ainda além do direito de regulamentar. Ele está abrindo a possibilidade aqui que a administração possa estabelecer um teto para que as carreiras recebam proporcionalmente de acordo com o limite de gasto pessoal. Isso fere a própria lei municipal, aprovada pelo próprio governo municipal, recentemente, que é a Lei Complementar 548. Se pretendem fazer essas considerações, sobretudo de estabelecer teto máximo para aferição de modo proporcional aos anexos, de acordo com a nota técnica a ser emitida pela Secretaria de Economia e com os gastos pessoais, tem que alterar a lei e não apenas estabelecer por decreto. Então, falo a vocês que estão a par da matéria, fiscais sanitários, auditores tributários, fiscais de educação, fiscais de posturas, auditores agora de saúde, fiscais de trânsito, que também foram contemplados agora recentemente. Aqueles que já possuíam, não, né, deve prosperar esse item do decreto, sobretudo para o segundo artigo primeiro, porque ele está ferindo a lei municipal, está indo além do que está disposto na lei. Então, um alerta à Procuradoria do município, para que evite, né, embrolhos judiciais, desgastes, certamente as categorias, e mais, rechear o município de precatórios aí para o futuro. Então, fica aí o alerta, contem comigo, essas categorias, assim como lutamos para a equiparação, vamos lutar para a correção dessas duas situações, e assim como lutamos para a ampliação da produtividade, vamos lutar para a correção do decreto municipal, que fere a legislação e estabelece limite para aquém do que prever a lei. Então, fica o alerta à Procuradoria-Geral do Município, à administração, para que possa revisar o decreto 50.528, que dispõe sobre as produtividades de várias categorias no âmbito do município. E também para que refaça a revisão da lei 556, eliminando os dispositivos que obrigam o servidor a abrir mão de um direito adquirido para ter essa equiparação e que possa se atentar para que os aposentados no cargo de agente administrativo, que eles também têm direito sobre essa equiparação. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Convido para fazer uso da palavra por 10 minutos durante o expediente, vereador Domingos de Paula.
Agora são 10 horas e 36 minutos. O presidente da Câmara, Domingos do Cedro, usa agora a tribuna no grande expediente, fechando, né, o grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente. Exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimentar você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Cumprimentar o William, que está aqui, né? Prazer rever você de novo aqui. Cumprimentar os vereadores na pessoa da doutora Trícia. Prazer receber a senhora de novo aqui no Poder Legislativo. Hoje um dia de muita alegria para nós do PDT. Ontem fizemos um grande evento aqui no Poder Legislativo, junto com o PRTB, né, do Fred Cacheta, onde que quem me acompanha há muito tempo já conhece a nossa forma correta de trabalhar e de fazer política. Muitas vezes a pessoa estava aí preocupado de, às vezes, a gente tomar um outro caminho. E eu, da minha forma simples de fazer política e conversar, eu sempre disse àquelas pessoas mais próximas de mim que o caminho que a gente ia tomar é o caminho que a gente já percorre aí durante 8 anos. É o caminho, vereador Cabo Preto Cacheta, que a gente foi lá no industrial, escolheu aonde ia construir uma arena poliesportiva, o caminho onde a gente tem liberdade junto ao executivo de apontar aquilo que a sociedade precisa. É o caminho, vereador Leandro Ribeiro, que a gente conseguiu ali na Lapa fazer uma arena poliesportiva para poder atender a população. O caminho que a gente passou ali na Fabril e está terminando uma escola para poder atender a população da região da Fabril. É o mesmo caminho e o trabalho que a gente fez durante 8 anos aqui, junto com o vereador Luzimar, junto com o vereador Edmilson, 4 anos depois, de ir para a região do Vivian Park, entregar um ferrão, entregar um CRAS, entregar uma arena poliesportiva, entregar praça, entregar um restaurante cidadão ali na Avenida Pedro do Vico, entregar o sonho do asfalto ali no Laranjeira. E esse caminho sempre foi percorrido aqui, junto com o prefeito Roberto. Na base, apoiando o projeto, fazendo discussão, muitas vezes debatendo com alguns colegas aqui, colega pensando o contrário, e a gente mostrando para a sociedade que era importante aprovar o projeto que ia chegar o benefício até a região. Então, o caminho do PDT na cidade de Anápolis, o caminho do vereador Dominguinho, é o mesmo caminho ali da região norte do Recanto do Sol, onde tinha uma UPA abandonada ali na região sul há muito tempo, a gente foi lá e entregou. É o caminho do restaurante cidadão lá no Recanto do Sol, de uma arena poliesportiva no Residencial das Flores. É o sonho do viaduto do Recanto do Sol, que o pessoal fantasiado de amarelo disse que ia resolver quando era deputado federal o viaduto do Recanto do Sol e não resolveu. E a gente teve a coragem de aprovar um projeto aqui no Poder Legislativo, aonde que o cidadão anapolino, ele mesmo está fazendo as obras necessárias que essa cidade precisa. Viaduto do Recanto do Sol, ponte estaiada ligando a Avenida Brasil, Avenida Pedro do Vito, que vai atender ali mais de 50 mil moradores daquela região. Fiquei muito feliz ontem de ver a Câmara Municipal lotada. 7 horas da noite aqui estava lotado. Lotado do morador do Industrial, do morador do Recanto do Sol, lotado do morador da Fabril, da Santa Maria, do Jundiaí, do Bairro de Lourdes, do Parque Brasília, do Filósofo, do Santo Antônio, do Jardim Alvorada, do morador que recebeu benefício do nosso mandato de vereador, junto com essa administração do prefeito Roberto Nasso, para poder ouvir, ansioso na boca do presidente do PDT municipal, vereador Domingos Paulo de Souza, qual o caminho a ser tomado na cidade de Anápolis. Você veio, você lotou e você ouviu. O nosso caminho é caminhar com a coligação, trabalho e dedicação, aonde vai caminhar com 11 partidos, para poder continuar levando asfalto aonde não tem, concluir praça, mais investimento na área da saúde, na área da educação e na infraestrutura, igual estamos fazendo o esgoto, Bairro de Lourdes, Parque Brasília, Recanto do Sol e muitos outros bairros que a gente vai concluir. Uma coligação que tem União Brasil como cabeça de chapa, Elisaina Freitas confirmada como candidata a prefeito da cidade de Anápolis. A nossa candidata a prefeita. Dr. Samuel Gemes, DC, o vice-prefeito, apoiado pelo PP, Republicano, Podemos, PSB, do nosso líder aqui da casa, vereador Jackson Charles. Solidariedade mobiliza Agir, PRTB e a grande força que a gente demonstrou ontem aqui de lotar o plenário e ir para a rua do PDT junto com o PRTB. E quando chegar a partir do dia 16, aonde a gente puder realmente fazer o nosso trabalho político, eu não tenho nenhuma dificuldade de andar qualquer rua da minha cidade, qualquer bairro, e mostrar trabalho, mostrar obra feita a você, cidadão dos bairros da nossa cidade. E conversar e receber sugestão para que a gente possa continuar trabalhando e avançando para 2025. Buscando recursos em Brasília, em Goiânia, aonde quer que seja. E principalmente, tendo a coragem de votar os projetos necessários aqui dentro da Câmara Municipal para poder ajudar a minha cidade. O meu compromisso é com a cidade de Anápolis. Quem vai para a rua pedir voto é eu, vereador Domingos Paula de Souza. Não vou para a rua pedir voto escolado em A, B ou C. Eu vou pedir voto porque eu tenho trabalho prestado. E vou indicar o nome para a gente poder votar, sim. Tanto faz para prefeito como para vice-prefeito, que é de Elisaina Freitas. Porque eu acredito que vai fazer a melhor administração da cidade de Anápolis. Por isso que ontem ela foi aclamada aqui nas convenções do PDT para ser a nossa futura prefeita na cidade de Anápolis.
Uma parte.
Vereador. Uma parte ao vereador Cabo Fete Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador Domingos, presidente. Realmente eu também não tenho receio nenhum de poder estar levando o nome da nossa candidata, Elisânia Freitas, em todos os bairros. Porque todos os bairros têm benefício do prefeito Roberto Naves. E esses benefícios não podem parar, porque já provou que é capaz de fazer. Então, esses benefícios para a população da Paulina não pode parar. E para não parar, nós devemos, sim, eleger uma candidata do qual já também mostrou ser capaz. E essa candidata é Elisânia Freitas. Então, realmente, eu estou feliz em que o PRTB pôde fechar a parceria juntamente com mais 10 partidos. 10 partidos, sendo o 11º partido a estar junto com essa coligação, que realmente vai trazer resultados positivos para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou para lá.
E outra, quando eu for para a rua, eu vou lá não é falar o que, que eu vou fazer, não. Eu vou lá é mostrar o que, que já foi feito. Mostrar o que, que já foi feito e o que, que vamos continuar a fazer. Continuar investindo na saúde, continuar investindo na educação, na infraestrutura, levando mobilidade para a nossa cidade. Não vou levar fantasia do que vai ser feito, não. Eu vou mostrar o que já foi feito e o que vai fazer. Obrigado ao vereador Dr. Zé Fernandes, aplaudindo ali, e deve aplaudir mesmo. Igual o pessoal do Primavera aplaudiu quando a gente está construindo uma grande escola, Dr. Zé Fernandes, para poder atender a região aí de Primavera, Filósofo e Asfaltando. E aqui eu fico feliz de ver o senhor aplaudindo, porque o senhor me viu indo lá e fazer o trabalho. E é isso que nós, vereador, tem que fazer. Fazer o trabalho e mostrar. Vou mostrar não é só com papel, não. Vou mostrar com nome lá na placa. Vou mostrar com o trabalho feito no dia a dia e você acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, presidente do exercício. Devolvo a palavra. Muito obrigado a todos vocês que participaram das convenções. Eu quero aqui agradecer todos os partidos que fizeram as convenções aqui no Poder Legislativo, umas convenções com respeito, e da nossa parte, com o presidente do Poder Legislativo, fiquei muito feliz de ver a maioria dos partidos escolhendo a Câmara Municipal para poder fazer as suas convenções. Aqui é a casa do povo e aqui é o lugar que o povo deve sim se manifestar. Obrigado, presidente, eu vou parar.
Obrigado, vereador Luiz Paula. Não havendo mais escrito para o grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao secretário que faça a seleção de quórum para a abertura da ordem do dia.
vereador Anderson Lopes, vereador Afonso do Industrial, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SS, vereador professor Marcos, vereador doutor José Fernandes, vereador Cristiano Federal Soares, vereador Leandro Ribeiro, vereador Cleide Lário, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson Margacem, vereadora Thaís Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem e solicito o nosso primeiro secretário que pule o primeiro projeto, que não tem quórum suficiente para poder votar o título de cidadão. Então, já passamos para o projeto em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de ordinário número 256 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o uso de sítios de internet e recursos de tecnologia assistiva e sistema Braille pela administração pública e pelos estabelecimentos privados e comerciais sediados no município de Anápolis, para pessoa com deficiência.
Projeto segundo votação está em discussão. Discutindo o autor, vereador professor Marcos.
Presidente, essa é uma das defesas do nosso mandato, as ações de inclusão em parceria com outros vereadores. Nós temos mais de 300 pessoas com deficiência visual total em Anápolis e mais de 2 mil pessoas com deficiência visual parcial. Então, defender a introdução do sistema Braille é importantíssimo para democratizar acesso ao serviço da administração pública. Peço o apoio dos pares.
Obrigado, vereador São Marcos. O projeto ainda está em discussão. Não havendo, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de ordinário número 94 de 2024, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o evento Avivados e dar outras providências.
Projeto do vereador Ramilton está em discussão. O projeto em segunda votação pode ser votado, mesmo o autor não estando. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão de hoje por motivo de consulta médica. Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 99 de 2024, de autoria do vereador Reamilton do Autismo. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, por ausência do autor em plenário.
Certinho, eu abro. Solicito o nosso primeiro secretário que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Presidente, devido à falta de quórum na data de ontem, as moções, indicações e requerimentos são as mesmas, pois não pôde ser votado. Então, gostaria que o senhor fizesse a apreciação.
Em discussão, moções, indicações e requerimentos foi lido ontem. Não havendo discussão, coloquei em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade presente.
Eu queria que escrevesse pela ordem, pela liderança, presidente, por gentileza.
Sim. Eu abro pelas ordens, já escrito, vereador Jackson Chaves.
Na verdade, eu queria só contribuir com a fala do vereador Marcos. Ele sempre muito gentil, técnico, na forma de conduzir o seu mandato e as suas falas nessa casa. Quando ele mencionou a questão da valorização e da preocupação do Poder Executivo estar vendo com bons olhos o apoio ao esporte, de modo muito especial ao Bolsa Família, tomando como base aí os resultados, inclusive, das Olimpíadas, da Bolsa Família também, né? Mas vamos falar do esporte, Bolsa Esporte, que o senhor mencionou também, se não me engano. Foi só o Bolsa Família. Tá. Nós tínhamos, na administração anterior, cerca de 200 pessoas na base 1 e nós passamos para 250 pessoas, crianças, atletas. Nós tínhamos na base 2 350 atletas e passamos para 400 atletas. Nós tínhamos no rendimento, que são aqueles que não passam pela classificação,
cerca de 500 e passamos para 550 atletas, e com uma grande diferença. Antes, o atleta ele era obrigado a desenvolver os seus treinamentos e as suas atividades em uma determinada academia, por exemplo, natação. Tinha que fazer naquela academia. Hoje, ele é quem recebe e ele pode escolher a academia que ele entender ser melhor para ele fazer esse treinamento e essa preparação desportiva. Então, houve grandes avanços. Eu acho que é importante a gente estar sempre ligado e pensando em estar investindo mais. O esporte realmente ele é importante não só para elevar o atleta, mas eleva a cidade, o nome da cidade, né? E também ele contribui de forma muito expressiva à saúde das pessoas também. Então, houve um grande avanço, e assim como o vereador Marcos, e eu espero que outras administrações também, elas também avancem no quesito de investir ainda mais e incrementar ainda mais, não só nos valores, mas na quantidade, para que pessoas, principalmente, sobretudo aquelas de baixa renda, que não têm oportunidade, possam fazer com que as pessoas tenham um alcance na atividade esportiva. E também, obviamente, não deixa de prestigiar os profissionais envolvidos, como educadores físicos, proprietários de academias, instituições. Mostra que o poder público está ligado em todos os campos e nós esperamos que assim seja também para as próximas administrações.
Chega a ordem,
um minuto, presidente, foi citado.
Quer falar pela ordem? Pela ordem,
não. Só uma réplica. Sim. Que eu fui citado. Acho que é importantíssimo investir em esporte. E aí, vereador, o senhor abriu uma questão que é importantíssima e eu queria falar aqui. Os atletas de Anápolis que se destacam na corrida de rua são inscritos na São Silvestre. E um grupo entrou em contato comigo para que seja inscrito, mas não no pelotão geral. Eles querem ser inscritos no pelotão dos atletas de ponta. E essa inscrição é um pouco mais cara. Eu queria, de público, pedir ao senhor que mediasse essa questão. Porque não tem sentido que o nosso atleta de ponta corra no pelotão geral na São Silvestre. Porque aí ele não se destaca, isso não premia. Então, eu queria pedir ao senhor que mediasse essa questão. Foi o Marcelo Sullivan que falou isso comigo, para que o nosso atleta local corra no pelotão prêmio da São Silvestre. Nós queremos atletas anapolinos lá com os quenianos na frente, ganhando a São Silvestre.
Pela ordem, vereador Edson.
Obrigado, presidente. Só para reafirmar o compromisso que nós temos com a cidade de Anápolis, nos últimos 8 anos, quase 8 anos aí, à frente do Partido Liberal aqui na cidade de Anápolis, quero dizer a todos que estão nos ouvindo aqui nesse momento, ontem nós fizemos um momento democrático, apresentamos a nossa chapa, apresentamos os nossos pré-candidatos a vereador pela cidade de Anápolis, apresentamos o nosso próximo prefeito, que é o Márcio Correia, o vice, doutor Vosgrau, e dizer a todos que nos escutam, que nos ouvem, aqueles que participam das redes sociais, ontem, na data de ontem, foi lindo de ver. Não tinha aqui apenas figurões do Congresso Nacional, deputados federais, senadores da República, não tinha apenas aqui deputados estaduais, mas tinham mais de 3 mil pessoas que são filiadas, que participaram não voluntariamente pelas redes sociais, ou estiveram aqui, cadeirantes, famílias, pais, filhos, enfim. Nós votamos a Câmara Municipal com pessoas que realmente querem o melhor para Anápolis. Aqui não tinha apenas gato pingado, não. Como as redes sociais falam, outras pessoas falam, são oposições ao Partido Liberal, são oposições ao futuro prefeito, próximo prefeito dessa cidade. Aqui tinha pessoas que realmente queriam o melhor por essa cidade. Aquelas pessoas que estiveram aqui perceberam que não é o que está noticiando nas redes sociais, não é o que as rádios falam, é o que realmente as pessoas querem. Aqui estava lotada de pessoas que realmente são de Anápolis, pessoas que realmente querem o bem dessa cidade. Quero dizer a vocês que estão nos ouvindo, o momento está chegando, o momento de escolher os seus vereadores, os próximos vereadores dessa cidade, escolher o futuro prefeito, o próximo prefeito dessa cidade. E não vai ser pessoas que vão dizer que o Partido Liberal é fraco, o Partido Liberal de Anápolis é um partido que não tem liderança, pois tem sim. Nós temos um candidato a prefeito, se Deus quiser, será o próximo prefeito dessa cidade. E quero dizer, reafirmar o compromisso. Aqui não tinha apenas figurões do Congresso, não tinha apenas senadores da República, aqui não tinha apenas deputados estaduais, aqui tinha o povo de Anápolis, que é o melhor para essa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Inclusive, ontem eu cheguei aqui por volta de umas 2h40, 3 horas, me encontrei com várias pessoas indo embora, porque diz que o vereador Leandro Ribeiro não ia ser o vice, então eles não iam participar da convenção. Eu até estranhei quando eu vi umas pessoas que eu conheço, né, indo embora. Eu falei, ué, mas vocês não vão participar da convenção, não? Eu falei, não vão ficar, não. O vereador Leandro Ribeiro não é o vice, então a gente não vai fazer parte desse projeto mais, não. É, encerro pela ordem e abro as comunicações. Não havendo escrito, encerro a sessão e convoco outro em hora regimental amanhã, quarta-feira.
Muito bem, são 10 horas e 57 minutos. Concluída, então, a sessão ordinária